Nós entramos hoje, o Estado de Minas Gerais, com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a União. E fomos acompanhados por 16 estados, né, Odair? 23 estados, perdão. Que ação é essa? É o seguinte, vou explicar aqui, os prefeitos e prefeitas rapidamente vão saber do que se trata. Existe um mecanismo orçamentário que a União pratica, chamado DRU, desvinculação de receitas orçamentárias, né? De receitas da União, DRU, DRU. O que é isso? É que a União, todo ano, ela pede a autorização do Congresso, e o Congresso concede, para ela pegar 20% da arrecadação dos tributos federais, e nesses 20%, ela fica desobrigada de cumprir as destinações constitucionais. Ou seja, nesses 20%, ela não precisa pagar os 25% da educação, os 12% da saúde e assim sucessivamente aquelas outras obrigações aquelas rubricas, né, que a Constituição registra e que nós, estados e municípios, somos obrigados a cumprir, porque nós não temos desvinculação de receita do município nem do estado. Nosso negócio é o seguinte: entrou o dinheiro, tem que contabilizar, senão o Tribunal de Contas não aprova as nossas contas. Tem que botar 25% na educação, né? 12 ou 15 na saúde, dependendo se é estado ou município, e assim segue. Bem, mas a União não precisa disso, ela tem a DRU. Só tem uma pequena malandragem, vamos chamar assim, ou pedalada, se vocês quiserem a linguagem que eles gostam lá em Brasília. É o seguinte, essa DRU só pode ser praticada em cima dos tributos da União. Aquela parte dos tributos da União que tem que ser repartida com estados e municípios, porque o imposto de renda, por exemplo, é repartido conosco. O imposto de o IPI, o imposto de produtos industriais, também é repartido conosco. E tem outros impostos que são repartidos. Isso, a parte repartida, não pode entrar na DRU. É claro que não. Primeiro ela passa para nós. Depois ela, no que é dela, só dela, ela pode aplicar os tais 20% de desvinculação. Mas ela está aplicando no total. Então, na verdade, há muito tempo já, ela está subtraindo recursos que deveriam ter sido repassados aos estados e aos municípios. No nosso cálculo, claro que sujeito à revisão, mas é o nosso cálculo da Secretaria da Fazenda, só para Minas é 8,5 bilhões que deveriam ter sido repassados para estados e municípios mineiros nesses últimos anos e não foram repassados. Então, nós entramos com essa ação, né, na DPF, que é uma ação específica no Supremo Tribunal, e já fomos acompanhados por 23 governadores que assinaram junto conosco. Ou seja, tem um dinheiro aí, minha gente, que está circulando lá em Brasília, que não é deles, é nosso, e tem que vir para nós. Para que está servindo lá, eu não sei, mas nós vamos buscar de volta. E nós aqui nesse aperto terrível, que os prefeitos conhecem bem, e nós no Estado nem se fala, né? Enquanto isso, descobrimos que a União estava passando a perna na gente. Muito bem, então nós fomos lá, tomamos essa providência, se Deus quiser isso vai... É claro que não é de hoje para amanhã, uma ação dessa vai demorar para ser julgada, mas não importa. Eu acho, e tenho certeza disso, e o advogado-geral, doutor Onofre, nosso advogado-geral do Estado, tem também certeza, é direito líquido e certo. Pode demorar um mês, dois, três ou seis, nós vamos ter o direito de receber e aí vamos negociar com a União como é que ela vai nos pagar. Ela pode pagar de fato ou ela pode, por exemplo, abater isso nas prestações de dívida que porventura a gente tenha com a Previdência, ou, enfim, da forma como for mais apropriado. Mas que com toda certeza, se Deus quiser, nos próximos meses ou anos, nós vamos ter uma boa notícia aí. Então, estou contando essa história longa para dizer que nem tudo são espinhos nesse jardim que não é de rosas da administração pública, né? E hoje é um dia de alegria para nós, não só por causa disso. Isso aí é só uma ação que nós entramos lá em Brasília, mas principalmente porque nós estamos nos encontrando aqui em Patos de Minas, cidade querida por todos nós, essa região, uma região extremamente importante para Minas Gerais e para o Brasil, né? Nós temos aqui, podia falar do milho, mas é o agronegócio em geral, a agricultura familiar também muito forte na região, enfim. Nós estamos aqui celebrando uma coisa muito querida, que é essa entrega desses ônibus aqui. Olha, gente, se tem uma coisa importante para um município do interior, eu sempre falo isso para a imprensa. Às vezes na imprensa, especialmente a grande imprensa, a imprensa da capital, não entende bem por que que é tão importante você entregar, por exemplo, um ônibus escolar ou dois ônibus escolar para um município mineiro. É muito importante. É isso que garante que o nosso menino ou menina, que a nossa criança, tenha acesso efetivo à educação. Nós temos 853 municípios. A maioria deles, se não a maioria, uma grande parte deles, mais de 300, municípios pequenos, com menos de 5 mil habitantes. A prefeitura não tem condição de estar comprando um ônibus o tempo todo. Então, quando o deputado, como aqui, entende que a emenda dele, que podia ter sido vinculada a qualquer outra coisa, mas ele vincula à educação e nos dá ao Estado autorização para usar aquele dinheiro, que é dele, é do mandato dele, mas ele nos autoriza a somar todas essas emendas e comprar de uma vez só 150 ônibus, que foi o que nós compramos. Primeiro que sai mais barato. É muito mais barato do que você comprar um por um, né? Então, fazer uma grande licitação, o preço cai. E nós conseguimos atender uma demanda importantíssima. Às vezes a pessoa pensa, mas é um ônibus. O ônibus é para levar menino na escola? Não, não é só para levar menino na escola. Tem muito município mineiro que esse é o principal mecanismo de transporte entre um distrito e a sede do município. Porque se for um distrito muito pequenininho, empresa nenhuma bota linha regular de ônibus, porque não é economicamente viável. Então, como é que vem do distrito para a sede? É no ônibus escolar. É claro que ele transporta basicamente estudante, mas eu sou testemunha e já vi muitas vezes o ônibus transportar um sitiante, uma família que precisa de uma consulta médica, um cidadão que está ali e que precisa ver a sede resolver um problema ou um negócio qualquer. Então, isso tem uma função social fundamental num estado como Minas Gerais, com um território tão grande, com tantos municípios e com uma demanda tão grande de transporte. Então, fico extremamente feliz de compartilhar com meus amigos prefeitos e prefeitas a entrega desses veículos que são muito úteis para a administração e para a vida das pessoas, para melhorar, de fato, a vida do mineiro e da mineira. E poder anunciar aqui em Patos de Minas duas coisas muito importantes, né? Que, na verdade, eu vou transformar em três. Duas nós fizemos aqui. Nós estamos promovendo, por assim dizer, a companhia do bombeiro. É companhia independente, né, coronel? A batalhão, né? Já é tempo de fazer, já passou. Aliás, era promessa de outros governos que não fizeram e nós vamos fazer agora. Por quê? O território e a população atendida por essa companhia já é o equivalente a de um batalhão. Então, e nós já temos estrutura para isso. Então, transformar em batalhão, que era uma reivindicação e uma necessidade da região, e doar esse material para nós reformarmos a sede do SAMU. Mas agora, no carro, quando a gente veio do aeroporto para cá, aliás, é um perigo esse negócio, viu, gente? Agora estou falando para os prefeitos, não podem escutar. Quando eu chego, o prefeito me recebe e vem no carro comigo. Aí é a hora dos pedidos, não tem jeito, porque está só eu e ele no carro. Então... Né, Zé Eustáquio? O Zé Eustáquio, muito carinhoso, falou assim, eu vou pedir um negócio para o senhor, mas eu só vou pedir se o senhor autorizar, porque senão tem 84 prefeitos, se cada um fizer um pedido, o senhor sai daqui sem roupa. Eu falei, não, mas são todos amigos. E, por coincidência, até passamos do lado do córrego do Monjolos, aqui embaixo, né? E é um convênio que já existe, são três parcelas, uma foi paga e duas ainda não. Então, são 4 milhões e meio, se não me engano, né? E nós vamos, se Deus quiser, ainda ao longo desse mês, fazer o pagamento dessas parcelas, tá bom? E eu quero encerrar aqui saudando a fala do Dr. Eli Tarquini. De fato, nós temos que começar a recuperar a imagem do político, do administrador público, que ficou muito... Eu diria muito esmaecida, enfim, apagada nesses últimos anos no Brasil. Né? Como se todo mundo fosse bandido, todo mundo fosse corrupto, todo mundo fosse ladrão, todo prefeito e toda prefeita, sem exceção, responde a processos, não tem jeito de passar pela administração. Eu mesmo tenho uma opção de processo contra mim, né? E às vezes as pessoas confundem isso e acham, ah, aquilo ali é algum mal feito que... Não, não tem nada disso. A grande maioria desses mal feitos, entre aspas, não tem nada de mal feito. É a boa intenção do gestor público de resolver um problema da sua cidade. Aqui tem prefeitos antigos que podem dar dezenas de exemplos e que, às vezes, a legislação ou um entendimento incorreto da legislação leva o Ministério Público ou o Judiciário a penalizar de forma indevida um administrador público. Eu tenho vários casos, um deles, há pouco, um prefeito conversava comigo em Belo Horizonte e dizia, quase chorando, que estava sendo vítima de um processo de improbidade administrativa. Olha só por quê. Olha só por quê. Quebrou o ônibus escolar da prefeitura dele. E ele não tinha contrato de manutenção vigente. Ele tinha que estava licitando o contrato. Então o ônibus ficou parado. Mas como é que faz? Um ônibus parado e os meninos precisando ir para a escola. Ele pegou a caminhonete dele e durante uma semana ele ia no distrito, buscava os meninos, trazia na escola e voltava. Depois de tarde levava os meninos de volta para casa. Só que nessa uma semana ele abasteceu a caminhonete dele, propriedade particular, no posto que tinha em contrato com a prefeitura e portanto tirou nota do carro dele, com a placa do carro dele. Não teve outra. No fim do ano o Tribunal de Contas mete nele uma ação de improbidade administrativa. Ele cheio de testemunhas. Eu li o processo. As mães dos meninos, as famílias, dando testemunho. Não, o prefeito vinha aqui, ele que buscava os meninos. Aquilo foi durante uns 15 dias, porque o ônibus estava quebrado. Não importa, está lá respondendo o processo. Eu estou dando só um pequeno exemplo. Todo mundo aqui sabe como é que funciona. Então, vamos fazer justiça. Para não exceder muito, né? Reconhecendo o que disse aqui o deputado Eli Tarquini. Com muita prudência, cautela. Prudência que é filha da razão, né, Eli? Querida deputada Raquel, bem-vinda, viu? Saudade, deputada Raquel Muniz aqui. A prudência que é filha da razão, não é, Eli? Mas também com a coragem, que é filha da prudência. A coragem é filha da cautela e da prudência. Porque coragem sem cautela é valentia, é outra coisa. Nós somos mineiros corajosos, não valentões, corajosos. Prudentes, cautelosos, serenos, porém corajosos. E é com coragem e com trabalho que nós estamos enfrentando a crise. E por isso que eu me orgulho muito de dizer que Minas Gerais está superando essa crise. Com serenidade, com equilíbrio, com coragem e com muito trabalho. Que Deus ilumine a todos. Muito obrigado pela presença aqui.